Norma Urbana Culta, bobina número 109, inquérito número 293, identificação do texto, diálogo entre informante e documentador, tema 7º, a cidade e o comércio, número do informante 360, informante sexo feminino, 49 anos, documentadoras Elza, Mônica, data 9 de fevereiro de 76. Duração do inquérito 40 minutos. Localização pista 2 de 10 a 537 giros. Gravador Sony Omatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro. Uma interrupção logo no início para atender a campainha. Dona Nelisa, gostaríamos que a senhora falasse da cidade de São Paulo e suas experiências com ela.
Bom, eu nasci em São Paulo já há bastante tempo, conheci São Paulo muito provinciana, como era considerada naquela época, e ela se modificou muito nesses tempos em que nós temos vivido aqui. Eu me lembro, por exemplo, um tempo que eu era garota de ginásio, que a gente ia a competições desportivas, havia naquele tempo a Macmédia, a Pauli Poli, outras competições esportivas, e depois a gente vinha sossegadamente pela Avenida Pacaembu a pé para casa. Não havia problema de assaltos, a gente ia a bares, voltava a pé para casa. Ninguém pensava em que podia ser assaltado assim à noite, todo mundo vivia tranquilo, sossegado. Outras vezes a gente podia também fazer passeios em grupo e nunca ninguém tinha pensava que pudesse haver qualquer problema, qualquer perigo. Saía sempre uma turma assim de criançada, mais ou menos da mesma idade, 15, 16 anos, ia a festinhas e era assim um ambiente muito mais gostoso do que essa juventude de hoje tem. Porque a gente era uma população muito menor. Todo mundo mais ou menos se conhecia e a gente tinha clubes que frequentava, tinha facilidade para sair, não havia tanto problema como há hoje. Agora, hoje a gente tem muito mais vantagens do que tinha antigamente. Tem toda essa parte de comércio que em cada bairro que antigamente não havia. Era tudo localizado no centro. E a gente, para qualquer coisa que tinha de fazer, tinha que se dirigir para o centro. E agora, com esse comércio localizado em bairros, a gente tem muito mais facilidade. Por exemplo, sai de casa, vai, estaciona num supermercado, a gente estaciona num shopping center e faz tudo com muito mais facilidade. A gente passa, às vezes, 6 meses sem ir para o centro. Só vai num caso de extrema necessidade, quando tem alguma coisa mesmo assim, ou de governo, ou um tabelião, ou um cartório, qualquer coisa para fazer, é o momento que a gente vai para o centro.
Quanto ao traçado da cidade de São Paulo?
Ah, mudou muito também. Hoje, por exemplo, a gente que não vai para certos bairros durante algum tempo, a gente não se encontra mais, não consegue se localizar mais naqueles bairros que você conhecia com um traçado completamente diferente. Por exemplo, eu conheço bem aqui toda essa parte de Zona Sul e tudo isso, mas se eu for lá para o lado de Zona Leste, eu me perco completamente, não conheço nada daquilo. A Zona Norte ainda mais ou menos a gente conhece, porque passa ali a zona de Santana e Tremembé, por ali a gente conhece. Mas se for essa parte de Zona Leste, eu sinceramente não conheço nada. E pessoas que passam muito tempo sem vir a São Paulo, então é pior ainda, porque daí não conhecem mais, não sabem como andar aqui, não. Agora, as avenidas todas que foram abertas, e há necessidade de se abrir muito mais, porque o trânsito do jeito que está, a gente não consegue mais, em certas horas de rush, a gente não consegue absolutamente andar mesmo nessas avenidas. Então é necessário que haja uma modificação de Eu, por exemplo, me movimento muito aqui dentro da minha zona, no meu bairro. Eu vou muito, só pego, por exemplo, essa parte de Lapa, Pinheiros, até Augusta, e por aqui eu fico. É muito raro eu sair daqui. Então, toda a parte de compras e tudo isso que eu tenho de fazer é feito nessa zona. Muito raro eu me deslocar para outra parte da cidade. Mesmo os amigos, quase todos moram por aqui, então a gente sempre fica nessa mesma parte. Mesmo a gente procura, por exemplo, supermercados, todos dentro da maior proximidade que a gente tem de casa. Aqui a gente tem muita facilidade para toda essa parte de comércio. Tem vários supermercados à minha disposição aqui, todos dependendo de carro. Mas todos perto, tem o Gonçalves Sé, tem o Bazar 13, tem o Pão de Açúcar, todos eles aqui uma distância de mais ou menos de 1 a 2 quilômetros. E todos com facilidade para se encontrar todas as coisas. Tem a parte de comércio, tem aqui na avenida aqui, nós temos, por exemplo, muito parte de cortinas de decoração. Depois tem também toda a parte de comércio de padarias, armazém, tudo aqui. De modo que a gente praticamente não precisa se locomover para muito longe para ter todas as vantagens de comércio. Tem também várias escolas localizadas bem aqui nas proximidades. Nós temos 2 ou 3 colégios estaduais, tem escolas de primeiro grau e colégios particulares também há vários aqui por perto. Então, as pessoas que moram aqui têm todas essas vantagens, não precisam se locomover para longe. E mesmo parte de clubes, de cinemas, apesar de que a gente passa a maior parte do tempo sem ir ao cinema, que hoje quase ninguém mais vai ao cinema. É só mesmo quando há alguma coisa assim muito interessante para a gente ver, porque eu prefiro ficar em casa vendo televisão do que sair e ir para um cinema e enfrentar a fila e ficar lá e depois no fim não gostar do filme. Então eu prefiro a gente ficar mesmo em casa. Eu, em geral, gosto de ficar em casa. Não faço questão nenhuma de sair, para mim não é sacrifício nenhum ficar dentro de casa. Agora, quando a gente tem um período assim de que pode sair, vai para Mongaguá ou vai para Campos do Jordão, aproveita assim esses períodos de que tem uns dias feriados para a gente sair um pouquinho.
E quanto às instituições administrativas que uma grande cidade deve possuir?
Bom, eu acho que aqui a gente está bem servido, porque com todos essas regionais da prefeitura, aqui, por exemplo, tem a de Pinheiros aqui perto, tem a da Lapa. Nós aqui acho que pertencemos a Pinheiros, se não me engano. Mas a gente tem todos as vantagens do serviço público. Nós aqui temos coleta de lixo, tem água, tem esgoto, tem gás, tem parte de correio. Aqui nós não temos falta de nenhum dos serviços públicos. Tem tudo com facilidade, não, geralmente não temos falta também de energia, que é muito raro, coisa que acontece em vários bairros, como por exemplo o Morumbi, é um lugar onde falta demais energia, e Brooklyn mesmo também tem faltado ultimamente, mas aqui nós não temos tido deficiência nesses serviços públicos, não.
E quanto às instituições culturais de São Paulo em geral?
Eu acho que São Paulo, bom, é considerada a cidade que tem maior número, que tem assim um nível de cultura, eu acho que o mais alto do país, né? E mesmo a parte de teatro, que antigamente ficava sediada quase toda no Rio de Janeiro, atualmente se deslocou completamente para São Paulo. Nós temos muito mais teatros em funcionamento e com uma audiência quase que total do ano inteiro. Então, isso é um índice de que aumentou muito o nível cultural da população. E também aumentou também o poder aquisitivo, porque hoje há uma quantidade muito maior de gente que é capaz de despender de alguns cruzeiros para poder frequentar um teatro, frequentar um cinema, o que antigamente não acontecia. Então, eu acho que depois do nosso número de museus, de bibliotecas, galerias de arte. Há um número enorme de galerias de arte em São Paulo. A gente pode sair e passar uma tarde inteira visitando várias galerias, sempre com coisas muito interessantes, vários tipos de pintura, várias modalidades novas de arte que estão sendo criadas, de expressão artística, como também há muito curso de arte, tanto na parte de pintura, escultura, decoração, e mesmo também na parte de educação física, expressão corporal, tudo isso, que toma muitas horas de muita gente durante o ano todo. Quanto que eu acho que nós estamos com um índice bem elevado nessa parte cultural, não se falando das nossas universidades, que são consideradas das melhores que há, e apesar de que elas proliferaram em um número muito grande nesses últimos anos, mas isso não deixa de ser uma sede de cultura que o povo está experimentando. Mas é que por isso que deve ter aumentado mesmo assim um número muito grande as escolas todas, de todos os níveis. Porque hoje acho que aqui é a escola, a gente que estuda de tudo, né?
Então São Paulo está bem servido.
Ah, está. Nessa parte cultural eu creio que está muito bem servido.
Quanto a áreas verdes?
Ah, bom, as áreas verdes não existem, né? A gente vê aqui é tudo asfalto e depois as casas mesmo, em geral, tem pouquíssimo, uma parte pequeníssima de área cultivada, de área verde, de jardins, a não ser em determinados bairros. A gente, por exemplo, vê, agora nós tivemos em Assunção, a gente ficando num prédio alto, vê quanto há de vegetação, não só porque são cidades muito quentes, que necessitam assim, de muito verde para amenizar um pouco o clima, mas a gente vê a diferença que existe, por exemplo, entre São Paulo e qualquer dessas outras cidades, que têm seus parques, têm jardins, e mesmo dentro eles fazem assim, áreas pequenas que sejam entre as casas para poder ter um pouco de verde. E São Paulo não, é só a construção, as casas pequenas. Há bairros em que absolutamente você não encontra verde nenhum, as árvores são raríssimas. E a gente fica mesmo achando que há uma necessidade muito grande de aumento dessas áreas, o que será praticamente impossível dentro desses bairros, né? Teria que haver assim, um cinturão verde, mas verde de árvores, não só de verdura. Porque há cidades que têm mesmo parques, Curitiba tem, Belo Horizonte, todos têm aqueles parques enormes no centro da cidade. E fora cidades europeias que cultuam mesmo os verdes, os seus parques, as suas praças. Há praças que são fechadas, só podem ser usadas pelas pessoas que moram dentro daquele quarteirão que cerca a praça. São fechadas com grades e tudo isso, mas ali é uma área verde, é uma área de lazer para todas aquelas pessoas que moram por ali.
Quanto à iluminação pública?
Bom, tem melhorado bastante nesses últimos anos, né? Mas ainda há lugares, por exemplo, a Avenida Brasil, é uma avenida escuríssima. A gente sai de, por exemplo, da Henrique Chalma, que foi aberta agora e entra na Brasil, depois de dois quarteirões, você acha aquilo que você não enxerga nada. Quer dizer que, embora tenha melhorado a iluminação, em alguns pontos ainda ela está falha. E nos bairros periféricos, então, nem se fala, né? Porque não existe mesmo, né? O que deveria seriam os bairros mais necessitados de iluminação, justamente por causa da população, da falta de ruas calçadas, tudo isso, eles necessitariam muito mais de uma iluminação para poder andar, principalmente à noite. E sendo habitada por gente que trabalha, que sai de madrugada, às vezes, tudo, e tem que andar no escuro. Quer dizer, que já foi feito muita coisa, mas ainda resta muita coisa para se fazer.
E quanto à parte de limpeza pública?
Melhorou um pouco nesses últimos tempos. Mas isso eu acho que é uma falta de educação do povo, que as cidades são sujas como são. Porque o brasileiro não pensa, para jogar tudo na rua, ele não pensa. Nem que seja gente, por exemplo, começando de crianças pequenas, que a gente educa desde a sala de aula, a criança, eu acho impossível que na casa dela ela pegue e jogue papel de bala no chão, e jogue papel no chão, e aponte lápis no chão, mas é isso que ela faz numa escola. Então, por mais que a gente tenha cuidado, a criança já desde o princípio ela não recebe uma educação suficiente nessa parte de limpeza pública. Ela não é capaz de se manter num ambiente limpo, ela suja mesmo, não quer saber. Então, a gente deveria começar uma educação desde a criança para ela não jogar o papel no chão. Porque dizer também, como dizem, que nas cidades europeias é tudo imaculadamente limpo, também não é. Existe caso assim de a gente ver um papel no chão, mas é uma vez ou outra, não é como aqui que todo mundo joga toco de cigarro, pega um maço de cigarro, amassa, joga no chão, pega um papel, joga, amassa no chão, lixo, tudo isso é jogado nas ruas. Então, a gente precisaria fazer mesmo uma campanha de educação popular para não jogar tanto papel no chão. Agora, por exemplo, lá em Mongaguá, o prefeito, nesse ponto, até nem, não conheço o prefeito nem nada, mas ele deve ser um homem muito ocioso dos seus deveres e tudo isso. Então, de manhã, a cidade é inteiramente varrida. Quando chega 7h30, 8h da manhã, você não encontra um papel no chão. Não existe um resto, quer dizer, do que sobrou da tarde, da noite anterior. Quando chega de tarde, de noite, todo mundo que comeu milho, a espiga de milho está no chão, copo de sorvete está no chão, tudo está nas ruas. Quer dizer que o pessoal recebendo aquilo limpo, como recebe todas as manhãs, deveria pelo menos colaborar um pouco para continuar limpo durante o dia e ser muito menor a limpeza no dia seguinte. Mas não, chega de noite e está exatamente como estava na noite anterior. Então o pessoal não colabora de forma nenhuma, não tem noção do que é limpeza, não tem noção de viver num ambiente limpo. Que eu acho que é uma coisa que ele não pode, a pessoa na sua casa não vai fazer aquilo. Mas dentro da cidade, na rua, ele se acha que tem todo o direito de jogar o que quiser no chão e os outros têm que aguentar a sujeira.
Aí
é uma questão de educação, mas desde o princípio, desde criança mesmo. Porque a criança, por si, ela já, por mais que se faça, é muito difícil conseguir que ela mantenha um ambiente limpo onde ela está.
E quanto à troca do recipiente do lixo, na sua opinião, isso tem melhorado o serviço dos lixeiros e a limpeza?
Bom, facilita muito o serviço dos lixeiros. Porque você recolher tudo num saco de plástico e pôr um saco de plástico amarrado na rua é muito melhor, muito mais higiênico do que você pôr uma lata e que vai lá um cachorro e derruba e espalha todo o lixo. Né? Quer dizer que é muito melhor esse novo sistema de recolher em plástico do que o anterior. Agora aqui, por exemplo, eu nunca pude ter uma lata de lixo em ordem para pôr na rua, porque quantas tivesse, quantas roubavam, né? Então, você passava para a lata mesmo, que jogando fora não tinha problema nenhum. Mas com o saco de plástico resolveu, acho que completamente esse problema. Mas não é em todos os lugares também, né? E o pessoal também pega, tem um terreno baldio, vai lá, joga o lixo todo, o lixo que não é recolhido, eles vão e jogam. Então vai aumentando o número de moscas, de insetos, tudo isso aumenta por causa justamente da falta de educação do povo. Acho que nesse ponto ainda a gente está bem longe de um nível satisfatório, viu?
E quanto aos tipos de agressões que podem ocorrer numa cidade, daria para a senhora citar algumas?
Bom, eu acho que atualmente todo mundo vive com medo, né? Pelo menos a gente conversa com amigos, com pessoas da família, que já é rara a pessoa que não sofreu algum tipo de agressão. A pessoa vive assim num estado contínuo de assim numa agressividade reprimida, então na primeira oportunidade tem de descarregar tudo aquilo. Agora, a parte de medo, hoje em dia a gente pensa para sair sozinha à noite. Mesmo um casal sair sozinho à noite, você pensa para deixar uma casa sozinha quando viaja. Porque você nunca sabe como é que vai encontrar. Aqui em casa, por exemplo, tem muito movimento. Agora, no estado, nós rebaixamos toda a entrada aí, porque os carros são muito baixos. Então, nós tivemos que rebaixar toda a entrada. Mas aqui eu tenho muito movimento. Com esses meninos, por exemplo, eu nunca fecho meu portão. Está sempre aberto. O que eles entram e saem de carro todo dia, o dia inteiro, não tem nome, né? Então, a gente deixa aberto mesmo. Mas eu, por exemplo, à noite, eu fico pensando, né? Bom, fecho o portão. Então, os meninos têm de parar lá fora para abrir. Então, é o perigo de ser assaltados lá fora. Bom, deixa aberto. Aqui no fundo do porta-carro fica escuro, porque geralmente já tem dois carros estacionados aí na frente. Então, pode uma pessoa se esconder. Então, você nunca sabe como é que você age. Eu tenho uma cunhada que foi assaltada na Avenida Santo Amaro ao meio-dia. Foi colocada dentro do porta-mala do carro e ninguém viu, ninguém tomou conhecimento, ninguém... Quer dizer, que são coisas que você não pode escapar. Como é que você vai escapar? E não só essa, mas quantas pessoas, amigas, conhecidas, parentes, que já foram assaltadas. Então, você dá graças a Deus de não acontecer, né? Agora, outra, por exemplo... Na parte de trânsito, todo mundo vive neurótico, cada um quer passar na frente do outro, se passa na frente, fecha, tranca o outro e já vai, xinga, e é só palavrão que sai. Olha, ontem mesmo, meu filho, por exemplo, saiu daqui. Ele não viu que vinha vindo um carro, quando viu, o carro passou por ele, ele parou, o carro ultrapassou, não aconteceu nada. Ele saiu atrás desse carro. Quando chegou na esquina, o carro simplesmente engatou marcha ré e veio bater no carro do meu filho. Quer dizer, uma coisa estúpida. É uma pessoa que está num domingo à tarde carregada de agressividade. Quer dizer, que não se vê razão, não é um dia de trabalho, não é um dia de nada. Quer dizer que, e se ele saiu para passear, não saiu para fazer nada assim de importância num domingo. Mas está todo mundo assim num estado de agressividade latente que está esperando qualquer momento para descarregar. Então, a gente nunca sabe quando sai de casa, quando você vai fazer uma visita, se você vai trabalhar, se você vai estudar, vai fazer qualquer coisa. Você nunca sabe o que vai acontecer, porque o outro pode estar com a cabeça meio virada e não sabe o que ele vai fazer para você.
Qual seria a solução, assim, a longo prazo?
Ah, eu não sei. Eu acho que não existe solução. Aqui não existe solução, não. Porque é uma cidade que está crescendo cada vez mais. Então, os problemas também se multiplicam. As pessoas têm que se multiplicar nos seus afazeres para ganhar dinheiro. Então, todo mundo vive com o problema de quanto ganhar para gastar mais, ganhar mais para gastar mais e tudo isso. Então, a pessoa vive sob tensão. A pessoa entra no trânsito ou entra sob tensão. E já tem um milhão de problemas para resolver. Ele tem que chegar a uma determinada hora. Se ele não chega àquela hora, ele já pensa de todas as dificuldades que ele vai encontrar porque ele não chegou naquela hora. Então, a pessoa vive eternamente sob tensão. A pessoa não tem, assim, muito tempo para o lazer, para se descontrair completamente tudo. De modo que ela vai se tornando cada vez, todo mundo vai se tornando cada vez mais agressivo. Dentro da sua profissão, dentro do seu local de trabalho, se você não se tornar agressiva, você se torna passiva, então todo mundo inventa que você tem que fazer tudo que os outros querem, você tem que, se você aceita. Então você, sem querer, você vai se tornando agressiva. Para não satisfazer todas as vontades dos outros, você vai se tornando, sem querer, você vai se tornando agressiva. Mas porque eu acho que para isso não há uma solução assim a curto prazo, não, nem a longo prazo. Seria assim, só se houvesse assim começasse a haver uma defasagem entre a turma que entra e a turma que permanece, quer dizer, que fosse esvaziando um pouco a cidade de São Paulo, daí eu acho que talvez as coisas entrassem um pouco mais nos eixos.
E quanto ao aparato policial, você acha que tem melhorado?
Ah, tem. Tem, eu acho que tem. Eu acho que o atendimento tem sido mais rápido. Os policiais militares têm procurado... Olha, só duas vezes eu precisei. Uma vez que entrou um homem aí, queria entrar aqui dentro de casa, e que fui prontamente atendida. E ontem também, quando nós chamamos para fazer a ocorrência dessa colisãozinha aí, também, olha, não levou 10 minutos, estava uma RP aí. Mas é que eu acho que, e pelo que a gente vê de circulação deles aqui em todos os bairros, sempre tem a pontos onde você tem certeza que tem uma rádio patrulha. Então, se você precisar, você pode procurar e ter um atendimento. Por exemplo, liguei para aquele telefone de emergência ontem, no primeiro toque eles atenderam prontamente. Quer dizer que eu acho que desse está uma parte que está bem organizada, assim.
Voltando de novo para o comércio, que tipos de lojas a senhora mais se utiliza?
Bom, supermercado, né? Em primeiro lugar, dona de casa só vive atrás de coisas para pôr de comida. Então, a maior parte do que você frequenta mesmo é supermercado. E como há supermercado, você encontra quase tudo, então você já vai, já se abastece do que você precisa. E às vezes a gente vai à feira, tem várias feiras também aqui por perto. E depois a gente vai a... Eu compro muito também na Augusta de Mato, que são pequenas lojas, boutiques e tudo isso que você se utiliza.
E para serviços específicos, conserto de material eletrodomésticos, como a senhora faria?
Bom, aqui essa parte geralmente meu marido faz, ou então quando são aparelhos mesmo, a gente chama um técnico, manda para uma autorizada. Chama um técnico especializado, porque às vezes se a gente chama desse que não sabe, não entende nada da história, no fim você tem que mandar para autorizada mesmo, fica muito mais caro do que você já mandar de primeira mão, né? Então já vai direto, já chamo as oficinas, por exemplo, da televisão, já chamo mesmo o próprio técnico da marca da televisão que eu tenho, geladeira, tudo na marca, mas não tem tido problema assim de conserto, não.
Algum outro estabelecimento específico para arrumar roupa?
Bom, tintureiro. Corpo. Tintureiro que vem toda semana, né? Ele já vem, já leva a roupa que precisa trazer, entrega no fim da semana. Padeiro, tem o padeiro que me traz o pão em casa, leiteiro, leite também vem em casa. De modo que não, nesse ponto não tem grandes problemas, não.
Frutas e verduras, legumes, essa parte, onde a senhora adquire?
Legumes eu tenho adquirido ultimamente também em supermercado, que eu acho mais fácil, já vou, já faço uma compra só, não tenho que ficar procurando. Agora, quando eu compro fruta, eu prefiro comprar fruta diretamente na feira, onde elas são sempre mais frescas, né? A gente encontra tudo fresquinho naquele dia, tudo isso. Agora, aqui eu tenho um problema que ninguém é muito amigo de fruta e nem de doce. De modo que é um problema. Só meu pai que come mais fruta, eu como relativamente, os outros praticamente não comem nada. Então, se comprar assim, uma quantidade muito grande de fruta, geralmente perde tudo. Estraga tudo que ninguém come. Doce também é raríssimo comer. Come um doce ou outro, uma vez ou outra. Mas é muito raro, eles não gostam de doce. E mato que nesse ponto é limitada a minha compra. Não compro assim demais, não. Porque há muita gente que compra, por exemplo, laranja, mas para fazer suco. Mas as outras frutas eu compro relativamente pouco. Para o movimento que eu tenho aqui em casa é pouco.
Diferente, né? Normalmente todo mundo come fruta.
Eles aqui não comem fruta, eles comem mesmo muita comida. Comem bastante.
Salgado.
Mas fruta e doce é quase nada, é mínimo mesmo que eles comem. Uma uva, se de vez em quando, eles pegam 3 ou 4 bagos de uva, maçã, pera, o que se comprar, mas perde tudo. Coisa impressionante, viu? É raríssimo comer uma fruta, assim, chegar a comer uma fruta, mas em pequenos eles comiam bastante, mas agora não. Bom, também eu já tenho 2 filhas casadas, né? Quer dizer que aqui só estou com os 2 rapazes, né?
E a parte de material de estudo dos rapazes e os seus livros?
Bom, eu compro em livrarias, já procuro. Já faz, por exemplo, dos rapazes é muito pouco atualmente, né? Para a faculdade você compra um caderno só, aquilo dá para o ano inteiro. E já procuro no princípio do ano, já faço, adquiro todo o material e já dá praticamente para o ano todo. Livros a gente procura, porque hoje você tem de procurar às vezes bastante, né? Porque há livros que você tem dificuldade de encontrar, então você tem que correr várias livrarias. Quando eu estava na faculdade, que precisava fazer trabalhos e tudo isso, daí eu procurava até encontrar os livros que eram indicados. Depois a gente sempre precisa, né, já ficar com uma certa bibliografia, porque depois para consulta, para tudo, você sempre precisa. Claro que a gente ia adquirindo à medida que os professores pediam, mas só na ocasião. E eu já tenho muito livro, né, de modo que tem muitas coleções, tem enciclopédias, tem tudo, de modo que já tem, acho que dá para fazer bastante consulta, dá. Que eu já tenho, dá bastante.
E São Paulo tem várias agências, vários tipos de agências. A senhora se utiliza, já utilizou de alguma para serviço especializado?
Não, eu acho que não.
E para suas viagens?
Ah, bom, para viagem sim, porque a gente, eu sinceramente, eu acho que para ter uma primeira tomada assim de qualquer lugar, a gente deve ir com excursão, que você vê o essencial e depois a gente já tem tudo assim, sem ter grandes trabalhos, você já tem hotel marcado, você já tem todas as viagens, você já tem toda a parte dos roteiros turísticos das cidades. E então você vê aquilo que é mais interessante de fato, para depois você ter uma tomada de posição para voltar numa segunda etapa, ver o que mais interessou em qualquer daquelas cidades. E algumas que não interessam absolutamente mais voltar, né? De modo que, para isso, eu tenho usado algumas agências de turismo. Mas outras agências assim especializadas, não me lembro, por exemplo, agência de empregado, nada disso eu nunca usei, não.
Certo. E seus pagamentos, normalmente, onde são efetuados?
Em bancos. Sempre uso bancos, só. Praticamente só uso talão de cheque, é raríssimo eu ter algum dinheiro comigo, pago tudo com talão de cheque. E eu acho muito mais fácil, porque assim a gente não se arrisca estar andando com muito dinheiro, não. Trabalho sempre com banco. Só quando a gente compra alguma coisa assim que compra a prazo, daí tem de pagar no próprio lugar onde você comprou. Mas se não, eu pago tudo, todos os pagamentos eu faço em banco.
E há certas épocas no ano em que os preços são remarcados.
Uhum.
A senhora faz contas nessas épocas?
Ah, faço sim. Quando a gente acha que há vantagem, a gente faz. Por exemplo, esse ano já comprei muitos presentes de Natal em remarcação de agosto e setembro. Então a gente já aproveita, já compra por um preço mais baixo, que nunca é o que eles dizem, mas é sempre alguma diferença, tempo, que geralmente é coisa que já está fora de estação. E então a gente aproveita já para comprar, justamente quando começam as remarcações. Também há lugares que você tem que ir justamente no primeiro dia que começa, né? Porque se você for uma semana depois, você já não encontra mais nada. Quando são boas as lojas que têm remarcação e os artigos são bons, você tem que ir logo no princípio, porque senão depois, já o que foi melhor, já foi tudo embora, né?
E a respeito do pessoal que opera no comércio, a senhora poderia falar alguma coisa?
Eu não posso dizer que tenha queixa, não. Eu acho que, em geral, as pessoas atendem bem, são amáveis, são delicadas. Eu acho que a gente recebe de volta o tratamento que dá, né? Se a gente já chega com agressividade para qualquer pessoa, é lógico que ela tem de ser agressiva também com a gente, né? E se você vai, assim, conversando normalmente e não amolando muito o vendedor, ele geralmente ele é cortês, ele é educado, ele é delicado. Quer dizer, cada um tem seus problemas, procura não levar os problemas para os outros, né? É muito raro você encontrar uma pessoa indelicada no comércio. Também, se é indelicada, fica muito pouco tempo.
É. E a senhora nota alguma diferença entre o pessoal que opera aqui no bairro e nos demais bairros de São Paulo, no centro da cidade?
Eu acho que aqui, por exemplo, nessa parte, nessa zona onde eu faço o maior número de compras e tudo isso, e a pessoal do centro da cidade, eu acho que sempre há, sim, um pouco de diferença de nível cultural, de mesmo de vestuário, tudo isso, de atendimento. Acho que as pessoas que atendem aqui nessa parte de comércio, a gente faz Pinheiros e Shopping Center e tudo isso, Augusta, as pessoas têm um nível um pouco melhor que as pessoas que atendem no centro.
E para finalizar, na sua opinião, qual seria um tipo de cidade ideal, pelo menos satisfatório?
Ah, um tipo de cidade que fosse satisfatória seria, teria, as casas teriam terrenos bem grandes, com bastante área verde. Haveria centros de lazer, assim, comunitários, para as crianças, para os jovens. E seriam cidades pequenas, cidades de no máximo 1 milhão de habitantes, com ruas bem largas, arborizadas. Ser cidades calmas, tranquilas, onde a gente pudesse viver mais, respirar um ar puro. Mas a questão é essa, que todo mundo fala de São Paulo, que é poluído, que a água é poluída, que o ar é poluído, que tudo é poluído, mas ninguém sai de São Paulo. Todo mundo continua aqui mesmo, não sei, parece que há assim um imã que atrai todo mundo para São Paulo e depois a pessoa que se acostuma aqui, embora seja de outros estados, seja de outros países, embora todo mundo ache que São Paulo é uma cidade fria, onde não há comunicação, onde os vizinhos não se conhecem, tudo isso, mas não sei, é alguma coisa que existe que atrai todo mundo para São Paulo e ninguém consegue sair daqui depois que se acostumou aqui.
Já deu, aqui fica então nosso agradecimento.